Olá, muito boa tarde. A auditoria da consultora PwC às contas do Grupo SATA alerta para o risco de recuperabilidade da dívida de 76,8 milhões de euros da Azores Airlines à SATA Açores, que pode colocar em causa a continuidade das operações da companhia aérea Interilhas. Publicado pelo jornal Açoriano Oriental, o relatório de auditoria adianta ainda que poderão existir algumas rúbricas das demonstrações financeiras da SATA Air Açores que estarão sobreavaliadas, nomeadamente em outras contas a receber cuja sobreavaliação não é possível quantificar, a ativos por impostos diferidos sobreavaliados em 7,8 milhões de euros e ainda a ativos fixos tangíveis e resultado do exercício que se encontravam sobreavaliados em 8,4 milhões de euros no final de 2024. De acordo com a consultora, o risco destas perdas por imparidade associadas a fatores como a capacidade de financiamento da SATA Air Açores com vista a reequilíbrios financeiros no âmbito das obrigações de serviço público, as conhecidas OSP, a renovação das OSP Interilhas, a capacidade de obtenção de empréstimos em condições adequadas e também a conclusão favorável do processo de privatização da Azores Airlines podem colocar em causa a continuidade das operações da companhia aérea regional. A nota refere ainda que, tendo em conta as considerações e os riscos associados aos fatores acima descritos e respectivos impactos na atividade operacional e financeira futura da SATA Air Açores, os referidos fatores representam uma incerteza material que pode colocar dúvidas significativas sobre a capacidade da entidade em manter a continuidade das suas operações. Apesar disso, o relatório da auditoria recorda que, a 26 de fevereiro deste ano, foi aprovado em Conselho do Governo o pagamento de 31,5 milhões de euros associado à reposição do equilíbrio financeiro do contrato de concessão dos serviços de transporte aéreo regular na região. Recordo, e à imagem de ontem, que a dívida líquida da SATA Air Açores praticamente duplicou no ano passado, passando de 68 milhões de euros para 134 milhões de euros, um aumento de 66 milhões de euros, um resultado para o qual contribui o crescimento do valor de financiamentos bancários de 5,8 milhões de euros para um total de 79 milhões de euros a 31 de dezembro de 2024. Ora, em reação a estes números, o vice-presidente do grupo parlamentar do PS Açores acusou esta quarta-feira o governo regional de estar a destruir a SATA Air Açores. Carlos Silva explicou que a SATA Air Açores está a hipotecar possíveis receitas futuras de reequilíbrios financeiros ainda não aprovados para se endividar em 2025 no valor de 35 milhões de euros com uma taxa de juro de 5,5%. A reação do socialista surgiu quando foi conhecido o relatório e contas do Grupo SATA referente ao ano 2024.
É uma empresa que está totalmente dependente de subsídios concedidos pelo Governo Regional, tem vindo a apresentar resultados extremamente negativos. E obviamente que a única forma de financiar os resultados negativos é através do aumento da dívida. O que nos parece, pelos números que foram divulgados, é que esse aumento de dívida não visa apenas financiar os resultados negativos da SATA Air Açores, mas também, eventualmente, conceder alguns empréstimos em empresas do grupo.
Para o deputado, o relatório e contas do Grupo SATA referente a 2024 comprova que o governo não está a salvar a companhia, mas sim a aumentar drasticamente as suas dificuldades. O socialista refere ainda em comunicado a falta de transparência, a ilegalidade na divulgação das contas e aquilo que classifica como uma chico espertice, a sua publicação em pleno mês de agosto, quando a atenção das pessoas está naturalmente mais dispersa.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Polícia Judiciária procedeu à detenção de um homem de 20 anos fortemente indiciado pela prática dos crimes de homicídio na forma tentada e de violência doméstica ocorridos na cidade de Ponta Delgada no passado dia 10 de agosto, sendo vítima um jovem de 18 anos. A investigação, levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal de Açores da Polícia Judiciária, apurou que na origem dos factos está um relacionamento amoroso iniciado pela vítima com a ex-companheira do suspeito, que este não aceitava, vindo desde o final do mês de junho a dirigir ameaças e praticado agressões físicas contra o casal. No decurso do conflito, suspeito e vítima encontravam-se na data dos factos num jardim público da cidade com o propósito de resolver a contenda. Durante a interação, que rapidamente evoluiu para agressões físicas, o suspeito terá utilizado um instrumento de natureza corto-perfurante para desferir vários golpes na região torácica e na face da vítima. A vítima recebeu assistência no local e foi transportada para a unidade hospitalar, tendo obtido alta no mesmo dia. O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório e aplicação das medidas de coação, tendo ficado sujeito a prisão preventiva.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A candidata à presidência da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo pela coligação PSD-CDS afirmou esta quarta-feira que quer ser a presidente de todos os angrenses, contando com uma equipa que tem mais de 1000 pessoas e que reúne grande confiança na população. Luísa Barcelos falava após a entrega de todas as listas no Tribunal de Angra.
Acabamos de entregar as listas para a Câmara Municipal de Angra, Assembleia Municipal e todas as 19 freguesias. Queremos, com esta candidatura, todos os angrenses e cada um dos angrenses se sintam representados por esta equipa. Uma equipa que conta com mais de 1000 pessoas e liderada por mim e que espero reunir a confiança e o voto de toda a população para ser a presidente de todos os angrenses. E que fica aqui muito claro que todos podem contar comigo para dar um novo sentido à Angra, a cada uma das suas 19 parcelas do território e ao concelho como um todo. Com um novo dinamismo, com muita motivação e com um compromisso de tudo fazer pelo meu concelho.
Também o mandatário da candidatura e líder do PSD Terceira fala em lufada de ar fresco.
A Luísa veio trazer uma lufada de ar fresco num espírito de vontade e de entusiasmo incomparável nos últimos anos. A Luísa traz consigo uma equipa de gente motivada e traz consigo um projeto. Hoje formalmente entregou-se aquilo que são os protagonistas das várias candidaturas, quer ao governo municipal, quer a cada freguesia, mas com eles se entregou também um projeto. Entregou-se uma alma de um projeto com objetividade em que se colocam metas e os meios para a realização dessas metas. Metas tão importantes como a habitação, como as acessibilidades, como o comércio, como o recuperar do orgulho de Angra, e nota-se de facto dia após dia que é crescente a adesão dos angrenses a este projeto que é inovador e que é sustentável.
António Ventura, o líder do PSD Terceira e mandatário da candidatura da coligação PSD-CDS à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Ainda no âmbito das eleições autárquicas de 12 de outubro, a deputada regional e líder parlamentar do CDS-PP, Catarina Cabeceiras, de 45 anos, é a candidata do partido à Câmara Municipal de Velas, em São Jorge. Catarina Cabeceiras é a candidata do CDS à presidência do município de Velas, que é liderado pelo centrista Luís Silveira, que não pode recandidatar-se por limite de mandatos. Segundo a candidata, que já foi chefe de gabinete da Câmara Municipal de 2013 a 2016, o compromisso é servir com proximidade, cuidar das pessoas e fortalecer as instituições que dão vida ao concelho. Catarina Cabeceiras é deputada regional desde 2016 e atualmente líder parlamentar do CDS-PP, mas já foi vice-presidente do Parlamento açoriano. Além de Catarina Cabeceiras, são conhecidas as candidaturas de Isabel Teixeira pelo PS, de José Brasil pelo Chega e de António Machado pela CDU. A presidente da Câmara Municipal das Lajes do Pico, a socialista Ana Brum, candidata-se a um segundo mandato para cimentar o trabalho desenvolvido e dar continuidade a projetos como o rejuvenescimento do Conselho Açoriano e o abastecimento de água. Ana Brum recordou o trabalho realizado nos últimos anos como a cedência de um espaço à Santa Casa para o desenvolvimento de um ATL, creche e jardim de infância. Para além de Ana Brum, já é conhecida a candidatura de Nuno Monteiro pela coligação PSD-CDS-PPM. O candidato do PSD à presidência da Câmara Municipal da Povoação, Francisco Gaspar, quer colocar o concelho em primeiro lugar. Habitação, emprego, educação, apoio aos jovens e turismo constituem os temas centrais da sua candidatura, com propostas concretas a apresentar ao longo das próximas semanas. com 57 anos de idade. Nascido e criado no concelho, Francisco Gaspar é atualmente vereador do PSD na Câmara Municipal da Povoação e deputado na Assembleia Legislativa dos Açores. A fixação de jovens e famílias no Conselho do Nordeste é um dos objetivos do candidato do PS à Câmara Municipal, Manuel Paiva, que confirmou ontem a sua candidatura. Ora, Manuel Paiva afirmou que as suas prioridades passam por apoiar a fixação de jovens e famílias no Conselho, bem como melhorar o acesso a serviços essenciais e promover a criação de emprego. Manuel Paiva tem como adversário já conhecido António Miguel Soares, do PSD, que volta a candidatar-se. À margem das eleições, o deputado único do Bloco de Esquerda no Parlamento Regional questionou em requerimento o Governo Regional sobre queixas de moradores das Quintas do Mar em Rabo de Peixe sobre o estado de degradação dos apartamentos. António Lima relembra que os apartamentos estão sob alçada da Direção Regional da Habitação, baseando-se numa notícia do jornal local Diário da Lagoa, que reporta várias queixas feitas pelos moradores, nomeadamente uma avaria na bomba de água desde dezembro de 2023, que tem contribuído para sucessivas falhas no abastecimento de água aos apartamentos. De acordo com uma nota de imprensa do Bloco, em causa estão canalizações a apodrecer, portas de acesso às áreas comuns com vidros partidos e o abandono na manutenção do parque infantil, que continua inoperacional. O Bloco diz que, segundo a informação avançada pelos moradores, estes sentem-se abandonados pela Direção Regional da Habitação. António Lima afirma que o Governo não se pode demitir das suas responsabilidades na manutenção destes apartamentos. A deputada do Chega Açores à Assembleia da República visitou a Associação de Radioamadores da Praia da Vitória, testemunhando de perto o trabalho essencial desta instituição, que promove o radioamadorismo na Ilha Terceira e vem prestando um serviço valioso à comunidade. A visita ao radioamadorismo da Praia da Vitória reforçou a convicção dos deputados do Chega de que o radioamadorismo é, ao mesmo tempo, uma paixão técnica e um serviço público de valor incalculável. No entanto, a legislação nacional em vigor impõe uma limitação desmotivadora. Os recém-certificados não podem emitir nos primeiros 2 anos após obtenção da licença, o que leva à desistência precoce e ameaça a extinção das associações. Ana Martins defendeu ainda a valorização da entidade açoriana no radioamadorismo, propondo a reposição dos artigos prefixos regionais de identificação da localização da chamada por ilha aos futuros radioamadores dos Açores para permitir distinguir as estações açorianas por ilha.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Um palco ecológico é a novidade que marca a 41ª edição do Festival Maré de Agosto, que decorre na próxima semana na Ilha de Santa Maria. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O palco Terra vai contar com a presença do artista açoriano Cristóvão num concerto intimista.
Será um palco feito em Almagreira, na freguesia que acolhe o festival há 41 anos. Será um palco ecológico, um palco totalmente feito em rolos de erva seca, onde vai acontecer na quarta-feira, dia 20, portanto, antes do Festival da Praia Formosa, do dia 21. Será um palco para um concerto intimista, onde vai estar presente o artista açoriano Cristóvão, que irá funcionar em regime de sunset desde as 20h30 até sensivelmente à meia-noite e meia. E será essa a grande novidade do festival este ano.
A Atlântida, Rui Parece, presidente da Associação Cultural Maré de Agosto, a entidade organizadora, revela ainda quais os cabeças de cartaz nos restantes dias de festa.
Vamos ter no dia 21 Bloco de Caos, uma banda brasileira. Vamos ter Bateu Matou, uma banda portuguesa. Vamos ter o DJ Souza também. No dia 22 iremos ter Patrícia a fechar. Vai ser uma grande banda. Vamos ter também uma banda no dia 22 que vai abrir o festival, que são Macacos do Chinês, uma banda nacional. Vamos ter, para finalizar a noite, vamos ter uma DJ, Mari Ferrari, que vem da Rússia, um elemento feminino, temos sempre um carinho especial do elemento feminino como DJ. No dia 23, vamos ter então Bia Cabojo, vamos voltar com o fado ao Maré de Agosto, é uma nova voz do fado nacional que está em crescente, também o Maré de Agosto sempre tivesse a componente, trazer nomes que estão em crescente. Lessie, também vamos ter uma banda, essa Lessie, que é uma banda alemã, e para fechar vamos ter Ibibio Sound Machine. Juro que vai ser uma grande surpresa para fechar o festival, devido à sua qualidade. E depois teremos o DJ Technic, que vem do continente.
O responsável diz que as expectativas são sempre as melhores, sublinhando o facto de a iniciativa se pautar por um ambiente familiar e intergeracional. Os bilhetes gerais estão à venda para sócios por 27€ e para não sócios por 55€. Já os diários variam para sócios entre os 10 e os 15€ e para os não sócios entre os 20 e os 25€. Quanto ao concerto intimista, os festivaleiros que possuem o passe geral têm acesso garantido. Já os sócios que só queiram assistir a este espetáculo musical terão de pagar 6€ e os não sócios 10. O Festival Maré de Agosto acontece entre 21 e 23 deste mês na Ilha de Santa Maria.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final neste Informação Açores. Bom feriado e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.